Vamos então para mais um bloco informativo com o António Feliciano. Para já, os títulos. Feliciano.
Vamos então aos títulos. Aconteceu em Tomar. Mulher agrediu agente da PSP na madrugada desta quinta-feira. Colisão entre motociclo e automóvel provocou ferimentos ligeiros num homem. José Delgado assinalou 2 anos após chegada de Anabela Freitas à presidência. Eleito do PSD diz que o Conselho está de luto. Teremos ainda a nota do dia, hoje com Maria dos Anjos Esperança.
A Hertz está onde a notícia acontece. Rádio Hertz, porque você tem de ser o primeiro a saber.
Quanto ao estado do tempo para esta sexta-feira, céu pouco nublado, aumentando gradualmente a nebulosidade a partir da manhã, com possibilidade de ocorrência de aguaceiros no interior das regiões norte e centro durante a tarde. Vento em geral fraco, superando temporariamente moderado nas terras altas, ainda descida da temperatura máxima. Previstos estão então 20 graus para o Porto e Guarda, 23 para Coimbra e Leiria, 26 para Lisboa e Faro, 27 para Castelo Branco e Santarém e 28 para Tomar. E é fora.
As notícias na Hertz, edição de António Feliciano.
Sejam bem-vindos. Uma mulher de 29 anos de idade foi detida por volta das 6 da manhã desta quinta-feira após ter agredido um agente da Polícia de Segurança Pública. Por aquilo que a Hertz apurou, junto de fonte oficial da PSP, a autoridade foi chamada a um bar que está situado na Praça da República por denúncias de ruído. Nessa altura, quando os agentes tentavam encaminhar a agora detida para a rua, eis que a jovem, supostamente alcoolizada, aplicou uma bufetada no polícia que não hesitou em detê-la. E um homem com idade entre os 30 e os 40 anos sofreu ferimentos ligeiros na sequência de uma colisão entre o motociclo onde seguia e o automóvel, que aconteceu por volta das 9 da manhã desta quinta-feira. O embate aconteceu na rua António Duarte Faustino, na freguesia urbana. Os bombeiros de Tomar estiveram no local e prestaram os primeiros cuidados à vítima, que depois foi transportada para o Hospital de Abrantes. Ainda em matéria criminal, a Polícia de Segurança Pública de Tomar deteve um homem que se apresentava com uma taxa de álcool no sangue na ordem dos 2,51 gramas por litro. O indivíduo foi fiscalizado por ocasião de uma designada Operação Stop, que teve lugar na cidade do Nabão. Será presente no Tribunal Judicial para julgamento em processo sumário. Ainda no rol de ocorrências, a PSP anunciou a detenção de outro homem, no caso concreto por se encontrar na posse de droga, o suficiente para 28 doses individuais. Suspeita-se que o produto em causa será AX.
Hertz, informação na hora certa, diária e atualizada.
Tomar está de luto. Foi desta forma que a bancada do Partido Social Democrata na Assembleia Municipal de Tomar avaliou os 2 anos de presidência de Anabela Freitas. José Delgado, eleito do PSD, sublinhou que nas autárquicas de 2013 o Partido Socialista levou melhor por apenas 281 votos. O texto, distribuído por todas as forças, enuncia um conjunto de episódios e factos que, é sublinhado, demonstram e comprovam o desastre que a governação tem sido para o Conselho de Tomar. José Delgado começou por afirmar que a Câmara é governada na sombra por um chefe de gabinete sem legitimidade democrática para tal.
Podia-se dar os parabéns, podia, mas a verdade é que Tomar está de luto e por isso apenas posso lamentar que Tomar seja governado por si. São vários os motivos deste lamento. Tomar está de luto, sim, está de luto, pois temos uma Câmara governada na sombra por um chefe de gabinete, seu companheiro, com superpoderes sem legitimidade democrática para tal. Tomar está de luto, pois temos um parceiro de coligação da CDU que se limita a dar conta das reuniões que teve ou tem com o Conselho de Administração do Centro Hospitalar do Médio Tejo, e não apresenta um estudo concreto e um plano de ação para a saúde no Conselho de Tomar. De facto, o vereador comunista fica contente por ter a sua horta limpa e cuidada e porque o 1º de maio é intocável e ninguém no mercado pode trabalhar, de resto, nada se vê. Tomar está de luto, pois temos uma governação que está a deixar Tomar perder a importância enquanto capital do Médio Tejo, para Abrantes, descurando por completo as oportunidades do programa Portugal 2020, não tendo sequer elaborado um conjunto, em conjunto com os vários agentes económicos e instituições do Conselho, um plano estratégico para Tomar. Pois temos uma governação que apenas se preocupa com a maquilhagem e propaganda, mas que na realidade ainda não apresentou uma medida estruturante para o Conselho de Tomar. Tomar está de luto, pois é governada por caprichos da Sra. Presidente e dos seus chefes de gabinete, que tanto se lembram de anunciar uma coisa durante o dia e depois ao serão, no recanto do lar, se lembram de dar outra qualquer história para anunciar um projeto que não vão fazer. Tomar está de luto, pois ganhou quem prometeu, que em 100 dias resolveu o problema do flecheiro e nada apresentou, e que depois vem dizer que afinal as famílias da etnia cigana iriam para um parque nómada, mas que ainda hoje ninguém sabe o que é e onde fica. Continuamos a aguardar.
E o município de Tomar não foi contemplado com financiamentos necessários para a renovação da iluminação pública do Conselho no âmbito da intervenção territorial integrada, que já se encontra contratualizada com a CCDR Centro. Como referiu Anabela Freitas, presidente da Câmara Nabantina, o montante previsto é manifestamente insuficiente ao desejado. Para se ter uma ideia disso mesmo, basta dizer que não basta sequer para desenvolver esse processo numa freguesia. A autarca acrescentou ainda que nesta fase estão a ser analisadas outras possibilidades para a concretização deste projeto.
Em relação à iluminação pública, dizer-vos que as verbas que estiveram disponíveis para se contratualizar são manifestamente insuficientes para que se possa pensar globalmente o Conselho. Aquilo que foi contratualizado para Tomar foram 250 mil euros, para a iluminação pública, isto não chega nem sequer para uma freguesia. A exemplo de alguns outros municípios, estamos a encetar conversações, estamos a reunir com algumas empresas, por exemplo, o município de Ourém contratualizou com uma empresa toda a remodelação da rede de iluminação pública. Porque, efetivamente, se formos pelo Portugal 2020, dificilmente conseguiremos ter aqui uma eficiência no Conselho todo. E, portanto, estamos a escutar um conjunto de empresas para ver se é positivo, se é negativo, o que é que o município, permita uma expressão, fica amarrado se contratualizar com essas empresas e, portanto, sendo certo que aquilo para todos os municípios, em termos de iluminação pública, é manifestamente insuficiente aquilo que foram as verbas contratualizadas com a CCDR Centro.
A direção da secundária Jacome Raton, estabelecimento sede do Grupamento Templários, está a estudar a possibilidade de ser criado um novo acesso à escola através de um portão existente na Avenida Dona Maria II. Depois da polémica criada em torno da abertura da entrada-saída a partir da Rua Professor Andrade, com os moradores desta artéria a queixarem-se de ruído, trânsito, acumulação de lixo e de alguns comportamentos menos próprios dos alunos, a direção tem procurado resolver o problema. Como refere Carlos Ribeiro, diretor do agrupamento, esta foi uma situação criada pela Parque Escolar quando a escola foi alvo de obras de requalificação, mas que pode estar em vias de resolução com a abertura de nova portaria. No entanto, não será provável a sua concretização ainda no decorrer deste novo ano letivo.
Nós temos procurado que os nossos alunos não perturbem efetivamente o bem-estar e das pessoas que vivem ali na rua. Não foi a responsabilidade da escola o facto de a portaria ter mudado para aquela rua. Né? A portaria encontrava-se e a entrada na Avenida Dona Maria II e foi uma opção do arquiteto que desenvolveu o projeto da parte escolar na escola quando a escola foi requalificada. Nós temos a intenção de efetivamente se criar condições para que um portão que se encontra também virado para a Avenida Dona Maria II, mais próximo do CIR, poder ser utilizado. Agora deparamos-nos com situação de sempre, né? É difícil deslocar a portaria ou meios informáticos, porque as crianças, os alunos que entram na escola ou que saem, são controlados através do seu cartão de estudante, nem precisam de passar o cartão, porque basta a aproximação, porque é detectado. Isso é extremamente importante, até para nós conseguirmos controlar a movimentação dos alunos, saber se eles estão na escola ou não. Vai lá um encarregado de educação, nós conseguimos logo saber se o aluno entrou ou não na escola. E, portanto, é preciso também deslocar para este sítio todos estes meios. E nós, efetivamente, estamos numa altura que não há, o dinheiro não abunda, mas a intenção é criar, digamos, uma segunda portaria naquele espaço, principalmente para permitir que os alunos no intervalo, aqueles que têm a autorização para sair da escola, o possam fazer em segurança, e para evitarmos precisamente alguma perturbação que ainda possa existir na rua Professor Andrade.
Num curto espaço de tempo, a freguesia de Santa Margarida da Coutada, Conselho de Constância, registou 3 incêndios, o último dos quais deflagrou na tarde desta quinta-feira numa área de mato, sendo que as chamas têm sido combatidas por cerca de 3 dezenas de bombeiros, acompanhados por 8 veículos. O alerta chegou ao quartel por volta das 14 horas. A Autoridade Nacional de Proteção Civil refere que o fogo está agora em fase de rescaldo. Ainda em matéria de incêndios, no que diz respeito ao mapa de ocorrência desta quinta-feira também, o distrito de Santarém contou com 4 ignições, 2 no Conselho de Corus, que tem sido fustigado durante os últimos dias, e outra em Salvaterra de Macos, para além, claro está, de Constância.
Rádio Hertz, informação.
Numa organização do Clube Ornitófilo Ribatejano, Tomar recebeu neste fim de semana a primeira amostra de aves 2015. A iniciativa, que decorreu no pavilhão municipal Nabantino, contou com a presença de 2 dezenas de criadores que ali apresentaram várias centenas de aves de diferentes espécies. A amostra teve o apoio da Federação Ornitológica Portuguesa e do município tomarense e surgiu na sequência de outros eventos do género já realizados na linha Ceira e no entroncamento onde o Clube Ornitófilo Ribatejano tem a sua sede. Vítor Santos, um dos membros da direção do clube, disse à reportagem da Hertz que esta realização foi muito positiva, apesar das dificuldades do momento, ficando também em aberto a realização de novas iniciativas em Tomar.
Ser criador, em particular, vai-se vivendo, porque nós criamos, temos as nossas criações e, portanto, elas têm que escoar, têm que se vender as criações. Mais barato ou mais caro, vai-se vendendo. Em termos de clube, pois aí já é um bocadinho mais difícil, porque epá, a situação económica do país, não, como todos sabemos, não é? E patrocínios, há muito poucos. Temos 2 patrocínios para a nossa exposição, que não é esta, portanto, a exposição no entroncamento, que é onde o nosso clube tem a sede, e que é lá a exposição oficial. Esta aqui pode ser a rampa de lançamento para uma futura exposição em Tomar. Mas para já ficamos só pela mostra e se calhar num espaço curto, se calhar vai acontecer. Mas pronto, estamos a falar de patrocínios. Temos duas casas aqui de Tomar, que é a Anizu e a Aviorém. São 2 casas ligadas à modalidade, vamos lá. E portanto, tem-nos apoiado sempre com donativo, um patrocíniozinho deles, que não é muito, mas é bom, é sempre bom. A gente agradece sempre. A Câmara de Tomar foi excepcional. Quando nós, clube, apresentamos o projeto à Câmara, houve uma abertura total, um espetáculo. O clube desde já agradece. A senhora Presidente esteve na inauguração. Eu não sei se ela poderá ou não gostar disto, mas pronto, ao falarmos, ela gostou muito e ficou receptiva a podermos fazer aqui uma exposição com avaliação das aves, mesmo pelos juízes próprios, para o efeito.
Já neste sábado que se realiza o concerto comemorativo dos 20 anos da conquista do primeiro prémio no concurso à volta do Coreto, organizado pela RTP, pela Sociedade Filarmónica Gualdim Pais. O espetáculo decorre no Cineteatro Paraíso a partir das 17 horas e contará com a presença de alguns dos músicos que há 20 anos faziam parte da banda filarmónica e que vão integrar-se agora na banda para participar nesta iniciativa. Bruno Graça, o presidente da Gualdim Pais, perspectivou a realização deste evento.
É assinalar dos 20 anos da vitória num concurso que a RTP lançou junto às bandas à volta do Coreto. Portanto, o Alvin Pais ganhou há 20 anos, só houve uma edição desse concurso, a banda da Alvin Pais ganhou vamos juntar os músicos dessa altura, dos músicos que há 20 anos representaram o Alvin Pais nesse concurso, com os músicos de agora e vamos fazer um grande concerto. Estamos em teatro, vamos fazer um grande concerto, portanto, tocando algumas das peças que foram executadas nesse concurso, e também é outro momento em que um cine teatro cheio mostra duas coisas. Primeiro, que a música que se faz em Tomar tem qualidade, já há 20 anos tinha, pelos vistos, porque ganhou o concurso a nível nacional. Estão aqui alguns, está ali o Mourão, faz parte, aqui o vereador Hugo também, o Nuno também, a Carla também, estão aqui uma série de ex-músicos que agora já não estão no ativo, mas que vão estar, já alguns já vão ensaiar e tudo para não fazer mais figura. Portanto, vai ser uma grande festa no Cine Teatro nesse dia, a comemorar esse dia muito importante para o Alvin Pais, que tanto mais que era um júri altamente qualificado, era o Zé Calvário, que já faleceu, compositor, era o Ola Prats, e era o Vitorino, que era o presidente do júri, e que ganhámos com uma grande homenagem. Uma das peças que nós executamos, que a nossa banda executou, que era uma peça de homenagem ao grande, enfim, como já faleceu, ao grande homem de teatro, que foi o Revolucionário.
E agora, no que diz respeito ao desporto, falemos de futebol, referência para o sorteio da terceira eliminatória da Taça de Portugal. O distrito de Santarém ainda conta com duas equipas, precisamente o Alcanenense e o Coruchense. E o Coruchense joga em casa com uma equipa da primeira divisão nacional, no caso o Vitória de Setúbal. Depois de afastar o Oliveirense da segunda liga, a equipa treinada por Rui Gorris tem assim mais hipóteses de notoriedade no que diz respeito à presença nesta da Prova Rainha, onde já venceu 9 mil euros por ter chegado até esta fase. Também igual montante já está então garantido pelo Alcanenense, que também deixou pelo caminho na última ronda o Sporting da Covilhã, da segunda liga. Agora uma tarefa teoricamente mais fácil. A equipa de Alcanena irá deslocar-se até ao reduto do Cova da Piedade, um clube que milita no Campeonato Nacional de Séniores da Margem Sul do Tejo. Aqui a equipa de José Turcão Cato divide então o favoritismo e tem aqui uma boa hipótese de poder seguir em frente rumo à quarta eliminatória da Taça de Portugal. No que diz respeito à primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém, importa sublinhar que esta quarta ronda será realizada neste sábado, uma vez que no domingo haverá lugar a eleições e haverá lugar para o derby dos derbys, União do Tomar, Torres Novas, no municipal da cidade do Nabão, um jogo entre duas equipas que estão a apostadas em ficar nos lugares cimeiros deste campeonato. Vamos à jornada completa. Fátima Riachense, União Brantina Fazendense, Rio Maior, União de Almeirim, o tal União do Tomar Torres Novas, Empregados do Comércio Amiense, Mação Moçarriense e Oriense Cartacho. Recorde-se, os Empregados do Comércio são a única equipa que até agora contam por vitórias os jogos realizados. A equipa do Conselho de Santarém é então o líder isolado, tem 9 pontos, 3 jogos, 3 vitórias. E agora avançamos para a nota do dia, hoje com Maria dos Anjos Esperança.
Vou-vos dar-vos algumas informações que serão muito úteis, porque se aproxima o dia 4 de outubro, dia das eleições legislativas. Como é hábito e ao abrigo da Lei Orgânica número 1 de 2001, da Lei das Eleições, vamos ter os centros de saúde abertos em todos os concelhos do nosso agrupamento de centros de saúde. Portanto, estarão abertos nos 11 concelhos do agrupamento, nas sedes, naturalmente, Tomar, Ferreira do Zêzere, Barquinha, Orém. Está também aberto o Centro de Saúde de Fátima, por ser um centro de saúde com umas dimensões muito grandes, embora não seja um concelho. Como o agrupamento centros de saúde. O Açores Médio Tejo apenas possui 3 autoridades de saúde, portanto 3 delegados de saúde. Nós vamos ter que nos dividir por todos os centros de saúde, pelo que, embora o centro de saúde esteja aberto o dia inteiro com assistentes técnicos em permanência, o delegado de saúde não poderá estar presente em todos ao mesmo tempo. No entanto, as pessoas que está fixado nas portas dos centros de saúde, os horários e a autoridade de saúde que está presente, o delegado de saúde que está, e todas as pessoas que queiram votar e que não esteja o delegado de saúde nessa altura no centro de saúde, podem dirigir-se aos outros centros de saúde, mesmo não pertencendo aos outros concelhos. Portanto, não obstante a distribuição por concelhos e os horários, podem os eleitores dirigir-se a um centro de saúde que não seja aquele da sua área de residência, se isso lhes for mais conveniente, se quiserem despachar, enfim, podem sempre fazer isso. E porquê é que nós vamos estar abertos? Nós vamos estar abertos para passar os atestados previstos na lei de pessoas que revelem incapacidade notória, que sejam afetados por uma doença ou deficiência física que os impeça de votar sozinhos. Portanto, essas pessoas poderão ter que apresentar, se a mesa de voto assim entender, porque a mesa de voto pode deliberar e dispensar a apresentação desse atestado, mas se a mesa de voto, a seu entender, pode exigir um documento comprovativo da sua capacidade de voto emitido pelo médico que exerce os poderes da Autoridade de Saúde e autenticada com o respectivo selo branco. Portanto, normalmente as pessoas que nos procuram são pessoas invisuais ou com alguma dificuldade de escrita, de alguma dificuldade motora, e que possa realmente impedir que votem sozinhos. De uma maneira geral, não temos tido, infelizmente, felizmente por um lado, mas se calhar porque havia muito mais pessoas a necessitarem desse atestado e não aparecem precisamente porque não vão exercer o seu direito de voto. Apelo a todos que o façam, que exerçam o seu direito de voto, e se precisarem das autoridades de saúde, nós estamos presentes nos locais que estão e foi amplamente divulgado. Aqui em Tomar estará o Dr. José Martins entre as 5:30 e as 7 horas da tarde, portanto entre as 17:30 e as 19. No entanto, como disse, se quiserem ir a outro centro de saúde, por exemplo, Ferreira dos Esdras, que fica perto, eu estarei em Ferreira dos Esdras entre as 9 e as 10:45. Será muito exaustivo estar a dar as horas, mas em todos os centros de saúde está fixado, juntas de freguesias está fixado este mapa, para as pessoas poderem realmente exercer o seu direito de voto, se não o puderem fazer sem ser acompanhados.
ERTS, informação na hora certa, diária e atualizada.
E assim finalizamos esta edição. Fique bem, fique com ERTS.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.